Grande festa, Daniel, dia 13 de abril, é com a Rádio ABC.
Rádio ABC. 8 de abril, aniversário de Santo André.
Aqui é Fernando Marangoni, secretário de Habitação de Santo André. Eu venho nesse dia parabenizar toda a população andreense pelo aniversário da nossa querida Santo André, a esse povo aguerrido que não desiste de lutar e trabalha cada dia por uma cidade melhor. Santo André, meus parabéns a você e principalmente a esse povo lindo que é a grande joia da nossa cidade. Parabéns, Santo André, um grande beijo a todos.
Parabéns, Santo André, 465 anos.
ABC. Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André. Em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, lá atrás, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, encerrando aqui o ciclo da madrugada aí, o Leandro Lopes, com o programa Leandro Lopes. E nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova. E vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. E você pode nos contatar de várias formas. Pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode também, se preferir, escrever uma carta para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se preferir, pode ligar para nós. Nós estamos no telefone fixo 44359020. No celular 997-666-555. Aliás, no celular para você mandar mensagens também via SMS ou WhatsApp. Se você preferir, nós estamos também no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova e curte e compartilha a página. ou ainda assiste o programa aqui em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa lá o Facebook Live da Rádio ABC e ali você pode assistir o programa em tempo real. Também estamos no YouTube, você pode acessar também a página lá, o canal da Rádio ABC no YouTube, e também curtir ali e compartilhar a nossa imagem ali também. Você que está aí nos ouvindo pode mandar mensagens, pode fazer perguntas, participar do programa aqui, nos ajudar a fazer o Semana Boa Nova. E com isso, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do outono brasileiro, previsões de São Paulo de 22 até 28 graus. O último sábado do mês de março do ano de 2018. Estamos aqui, a equipe aposta na mesa de som, o Emerson, fazendo o som bonito chegar até você aí. Lá na técnica hoje, então, o Emerson que está compartilhando aí aquele momento de mexer nos botões e fazer o som chegar até a sua casa. Nos telefones aí, no apoio, o Gabriel e o Eros, hoje nos ajudando aqui os dois aí. Lá no, aqui nos comentários, o Hélio, o Fernando e o Flávio. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Durval Rezende, que é o ator e tarefeiro da doutrina espírita, e vai estar com a gente aqui para falar de uma pergunta a tema muito importante, afinal, o que é o espiritismo? Durval, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semana Boa Nova. Muito bom recebê-lo aqui nesse sábado bonito aqui de março, último de março.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos. É sempre uma alegria participar do programa.
Nós é que estamos alegres com você aqui, nos ensinando aqui, compartilhando o seu conhecimento conosco aqui. Durval, a gente começa perguntando para você, porque esse tema de hoje é um tema muito instigante, né? Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o espiritismo, os seus princípios básicos, né? A pergunta até é muito cabível, né? Afinal, o que é o espiritismo, né? Então, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre isso, sobre esse tema aí, tentar esclarecer alguns dos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para você, como é que nós podemos definir o espiritismo? Como é que a gente define o espiritismo?
Sabe, Turíbio, toda definição é um pouco difícil, um pouco complexa. E nós podemos definir o espiritismo como um sistema de conhecimentos que revela a nossa natureza espiritual, a realidade interexistencial do ser humano, né? E também é um processo da sua evolução. Então é um pouco de cada coisa, é um sistema, um conjunto de princípios que vai formar essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que vai nos ajudar nesse nosso processo evolutivo, nos mostrando a existência do espírito e da matéria. Né? Vai mudando a nossa visão de vida e de mundo. E também podemos dizer, Turíbio, aí já fugindo um pouco da definição propriamente dita, que o espiritismo é também uma religião, embora muitos o estudem como uma ciência, outros como uma filosofia para ajudar a compreender melhor a vida.
É, nós aqui mesmo, quando falamos do programa, a gente sempre fala assim, de acordo com a filosofia espírita de Kardec, né? A filosofia de Allan Kardec. Mas, na verdade, você pegou bem, não é só filosofia, né? Tem um aspecto religioso, tem um aspecto científico e tal, né?
É, muitos estudos foram feitos há séculos a respeito desse assunto, e no Brasil muitos estudam a doutrina espírita só como filosofia. Conheço muitos que também estudam o lado científico, há muita pesquisa nisso, até nas universidades hoje se estuda a doutrina espírita, as manifestações espirituais, os tratamentos com passes que tanto contribuem para a melhoria da saúde das pessoas. E também temos o lado religioso, Francisco Xavier, o Chico Xavier, querido por todos, ele sempre deu essa conotação maior à religião espírita.
Hélio, por que é que a gente costuma falar, Hélio, que Kardec codificou o espiritismo? Porque tudo em código, é isso? São códigos que as pessoas precisam decifrar, ou código no sentido de ser um compêndio? Um código, por exemplo, como nós temos código de conduta, código de ética, um código, um corolário de conhecimentos. O que é um código? É porque, que codificou a doutrina?
É porque os fenômenos espirituais ou espíritas, né, eles são eternos, eles acontecem desde que o homem existe, esses fenômenos sempre aconteceram. essas manifestações da espiritualidade, né, do mundo invisível para o mundo material. Porém, eles sempre fizeram muito mais calor do que luz. As pessoas se maravilhavam sempre se maravilharam com a possibilidade de falar com os mortos, né, dessa daquilo que não entendia, porém não sabia como fazê-lo, né, de uma forma segura. Então, se maravilhavam, logo esqueciam, deixavam de lado e continuavam a sua vida como se isso não existisse. O Kardec, como ele foi um pedagogo dos mais renomados, cientista, ele foi um cientista que estudava a pedagogia, ele colocou isso numa ordem, estudou, fez as perguntas de uma forma bastante didática, né, e possibilitou que qualquer pessoa que de boa vontade, que não seja preconceituosa, né, que não tenha preconceito, que queira conhecer, saber como é que se faz esse contato, possa fazê-lo. Então, ele por isso que ele chama de codificação, ou seja, ele colocou essas informações de uma forma didática possível de integrar o entendimento de qualquer pessoa em qualquer tempo da humanidade, né?
São 8 horas e 8 minutos, agora virou 8 e 9 aqui no Digital da ABC. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeador Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã hoje com a pergunta tema: afinal, o que é o Espiritismo? Você participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida. Nós estamos aqui no 44-35-9020, que é o telefone fixo. Você também pode ligar no celular 997-666-555. Estão lá o Eros e o Gabriel atendendo o telefone hoje, e você pode fazer a sua pergunta, dar a sua contribuição, nos dizer aqui o que você acha do nosso programa também. Flávio Tolini está conosco aqui hoje. Muito obrigado pela sua vinda aqui hoje, Flávio. Nós somos uma parte da equipe do Semeador Boa Nova, uma grande parte dela, que está da equipe fixa, né? Está hoje em outra atividade lá em Uberaba, aqui em Minas Gerais, né? Uma atividade lá em umas casas espíritas em Uberaba. E nós estamos aqui com a equipe hoje, a equipe de back-office, a equipe que está sempre com a gente, mas está sempre no bastidor, acompanhando, e um deles é o Flávio Tolini, que está com a gente hoje aqui em loco, fisicamente. Flávio, tudo bem? Como é que nós estamos aí? Os ouvintes já estão se manifestando na internet?
Não, sem dúvida, muito obrigado pela oportunidade de trabalho, um bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje o tema realmente é muito importante para que a gente possa compreender um pouco dessa filosofia, dessa religião amparada pela ciência, que é o Espiritismo. E nós gostaríamos de falar a todos os nossos ouvintes que existem várias formas de nos ouvir e nos assistir. Pelo Facebook Live, é só nós entrarmos na página do Facebook procurando o Semeando a Boa Nova ABC, nós temos acesso a essas imagens e ao áudio de todo o nosso programa ao vivo. E também pelo YouTube, onde nós procuraremos a Rádio ABC 1570 e teremos a oportunidade também pelo YouTube de nos assistir e nos ouvir.
As imagens já estão lá, né?
Já estão lá, já estão disponíveis, e é muito importante entender que essa interatividade com o Facebook, desde o início da semana, desde o último programa, as pessoas já começam a se manifestar, dar as suas opiniões, parabenizar o programa, solicitar à equipe várias perguntas. Isso é muito importante, a participação do ouvinte é sempre muito bem-vinda. E quem já nos ouviu, já nos assistiu, nós temos aqui um volume significativo de pessoas. Temos o Hélio Marqueto, temos a Ivone Benjamin, o Ricardo Cavalcante, temos todo um pessoal que curtiu a nossa página, Nádia Ambrosio, Fernando Lobato, Odemir Valuto, Sandra também esteve conosco, Fábio Akira, Nelly Bauer e o Marcelo Toniol.
Muito bom, tá aí, vocês que nos ajudam a fazer o Semeador Boa Nova, muito obrigado por vocês estarem conosco. E manda sua pergunta, compartilha a página, convide seus amigos também para assistirem o Semeador Boa Nova, ou ouvirem também na rádio, se preferirem, 1570M da ABC. O Durval Rezende é nosso convidado de hoje, nós estamos falando da pergunta tema final, o que é o Espiritismo. Durval, quando a gente fala do Espiritismo, a gente sempre lembra do aspecto religioso, porque o Espiritismo também tem a função de tornar o homem ligado a Deus, de falar para o homem a respeito de Deus e de Jesus fundamentalmente, né? Qual é a diferença do Espiritismo para as outras religiões, hein, Durval?
Turíbio, a religião é um sentimento que prende o homem ao Criador. E as religiões são criação do homem, né? O homem que foi, ao longo do tempo, criando organizações a que se deu o nome de religiões.
Uhum.
Muito bem, mas a doutrina espírita, o espiritismo, né, ele é uma religião bem diferente das outras. O Espiritismo não tem dogmas, ou seja, não existem verdades nas quais você tem que acreditar. Nós, na doutrina espírita, não temos dogmas, não temos sacerdotes, não há sacerdote. Nós temos na casa espírita os trabalhadores da casa, cada um com a sua atividade, cada casa com a independência para organizar o seu trabalho, segundo os princípios da doutrina espírita. E nós temos também uma grande liberdade de crítica, de exame, de verificação, de estudo, de tudo sobre a doutrina. Você vai estudar e vai aprender, vai descobrir aquilo que você entende que é a verdade, segundo todos esses princípios da doutrina espírita. E é interessante porque a doutrina espírita, ela prega que a justiça divina está na pluralidade das existências, ou seja, a vida não é uma só, como muitos acreditam, não é? A doutrina espírita nos fala da reencarnação, e pela reencarnação se justificam as tendências, as características físicas e morais do gênero humano. Né? O Espiritismo, Toribio, o que é interessante é que ele se dirige a todos. Ele é compatível com todos. Né? Ele é compatível, inclusive, com a forma de ver de inúmeras religiões. Né? E ele vai, aos poucos, sendo absorvido pelas outras religiões, esse conhecimento maravilhoso que forma a doutrina espírita.
Quando você inclusive, fala... pode perder bem esse ponto aqui, eu vou entrar agora. Essa semana, o Papa Francisco, ele fez uma declaração de que o inferno não existe, que não existe inferno. Isso causou um frisson aí mundial, né? essa informação que ele deu, um frisson mundial, está todo mundo falando, foi uma Fissão Mundial, quando ele fala, que o inferno não existe, que o inferno, todas as pessoas, ou seja, não existe as penas eternas. Esse foi uma das coisas que, quando o Espiritismo foi codificado inicialmente, que trouxe o maior alívio a todas as pessoas, ou seja, não existe penas eternas.
Né? Ninguém vai sofrer
eternamente. Você pode... Aí o Papa Francisco, ele foi agora, inclusive, criou um problema lá para ele, na minha expressão, né? Não sei se é bem assim que se diz, né? Porque ele teve que explicar como é que ele não tem inferno, né?
Se ele sempre trabalhar físico, chamar de inferno.
Ele falou, todos os pecadores, aqueles que se arrependerem, eles saem, não ficam numa pena eterna. Então eu até convido que as pessoas que quiserem conhecer mais leiam a respeito. Tem essas informações que está essa semana, está bem atuante aí nos jornais, que foi a parte do Espiritismo mais. As pessoas mais se identificaram. Puxa vida, é mesmo, né? Você não vai, Deus não vai querer que o filho sofra eternamente, né? Errou uma vez, acabou. É um pecado mortal, você não pode mais. Então, a ausência da pena eterna, hoje eu encontro com o Durval isso agora. As outras religiões vão absorvendo, sem perceber, ou quer perceber, não sei, essas afirmativas que estavam lá no início, né?
Durval.
A doutrina espírita, ela nos mostra que esse inferno como um lugar físico de penas eternas, isso efetivamente não existe. Tá? Uhum. O que existe é uma lei de justiça, de responsabilidade pelos atos que nós praticamos. Princípio de causa e efeito. Eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Isso sim, isso é justiça. Né? O amor chega na forma de perdão e de uma nova oportunidade para que eu possa me redimir, resgatar os meus erros, corrigir, pagar os meus débitos. E a melhor forma que isso se dá é o processo reencarnatório. Né? A sequência de reencarnações é que vai me permitindo aprender sempre e mais, corrigindo os meus erros, aprendendo a agir corretamente. Então, é muito mais profícuo, né? O resultado é muito melhor do que você imaginar que alguém, por um erro, fosse ficar eternamente sofrendo num determinado lugar. Isso não tem sentido. Talvez, no passado, isso pudesse ter sido, digamos, tivesse sido esse o entendimento para uma época, para uma outra geração, para um outro povo. Mas hoje é inadmissível isso, isso não é razoável, e a doutrina espírita não aceita isso, porque ela nos mostra que não é assim que funciona. Tá? Deus é bom e justo, e na medida em que Ele é bom e justo, Ele sempre nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros, de começar de novo. A reencarnação é a prova viva de que Deus é bom. Em vez de Ele me punir para sempre, Ele me dá uma nova chance.
Flávio, você queria fazer um comentário?
Nos remetendo a Kardec, né, falávamos do codificador, Fénelon, que é o espírito que contribuiu no processo da codificação kardeciana, em um Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que Jesus pronunciou a palavra amor sendo a primeira palavra do alfabeto divino, e que o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. E ele diz para que fiquemos atentos, porque essa palavra levantaria a lápide dos túmulos vazios, que é a reencarnação, pois a gente vence a morte. Então o Espiritismo tem essa responsabilidade de trazer uma consciência muito mais ampla da eternidade do Espírito e da pré-existência dos Espíritos. Então nós vamos conseguir entender, nós vamos conseguir administrar as nossas vidas compreendendo essa relação entre o que fomos, entre o que seremos e o que somos.
Bom, mas aí a gente precisa agora juntar tudo isso que vocês estão colocando, o que o Hélio colocou, o que o Durval colocou, o que você, Flávio, colocou, porque o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo aí agora, você deve estar perguntando assim, bom, mas então eu vou definir o Espiritismo, né? Como sendo algo que tem algum fundo, tem alguma base, alguma coisa que sustenta o Espiritismo. Eu pergunto para o Fernando. Fernando, quais são as bases que mantêm, sustentam, delimitam, as bases que criam, que dão a gênese do Espiritismo?
O Espiritismo tem alguns pressupostos. O primeiro deles é justamente a questão da existência de Deus. Tá? Por uma questão lógica, tudo que existe tem um Criador. Se nós olhamos na natureza e percebemos que não foi o homem que fez, então, obviamente, algo superior ao homem, com uma potência, uma qualidade, uma inteligência maior, criou isso. Então a gente remete a Deus. Se esse Deus é o Criador, e segundo René Descartes, ele tem a ideia, o homem tem a ideia da perfeição, todo homem tem a ideia de perfeição, mesmo ele sendo imperfeito, então vai remeter a um ser que tem essa perfeição, por isso pensa em Deus. Ele sendo perfeito, tá, não é possível de uma forma lógica olhar para todo o cosmos, todo o universo e compreender que só existe vida aqui no planeta Terra. Então, o segundo pressuposto que a gente pode perceber é que há outros mundos habitados, ou melhor, há vários mundos habitados. Então, primeiro pressuposto, a gente pode falar a existência de Deus. Vários mundos habitados. A questão da continuação da vida depois da morte. A continuação da alma, a imortalidade da alma. A gente sabe disso porque aqueles que morreram se comunicaram com a gente. Então, a comunicabilidade dos espíritos. Além disso, nós compreendemos que, por Deus ser bom e justo, há uma necessidade, como o Durval falou, de uma reparação. E uma vida não dá para a gente chegar na perfeição. Então é necessário utilizar outros corpos, reencarnar para continuar o processo evolutivo. E por isso, nós temos a reencarnação. E também, nós temos a questão de Jesus como nosso mestre e guia. Então, alguns pressupostos do Espiritismo: a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e Jesus como nosso mestre, modelo e guia.
8h21, Durval, a gente falava agora há pouco a respeito dessa questão que envolve o Espiritismo, que sempre há uma questão que é controversa, né, a respeito do Espiritismo. Alguém diz assim: bom, vocês falam que o Espiritismo não tem dogmas, não tem nenhuma prática ritualística, etc. Mas vocês se reúnem lá no Centro Espírita e fazem uma prece, vocês fazem um comentário, leem o Evangelho. Aquilo não é ritual? Aí a gente pergunta para vocês assim: o Espiritismo tem ritual, tem dogma? Você já falou disso, mas é bom a gente deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, né? Como é que a gente caracteriza os eventos que acontecem numa casa espírita?
Olha, Turibio, numa casa espírita tem que haver uma sequência de atos, tem que haver uma organização. A casa espírita é uma escola, é um pronto-socorro de almas. Né? Então lá nós recebemos as pessoas, nós atendemos as suas necessidades, fazemos as entrevistas com as pessoas. Lá as pessoas ouvem palestras, as pessoas ouvem conferências, assistem aulas, né? E tomam passes. Mas não há nenhum ritual nisso. Né? Não há ritual, não há uma sequência de atos pré-determinados, definidos, que faça com que o nosso trabalho só tenha validade se seguir aquele ritual. Tá? Então, não temos. Nós temos, sim, um programa de atividades como se tem em uma escola, como se tem num hospital, num local de atendimento aos necessitados e àqueles que procuram aprender.
8h23, Fernando.
Só uma contribuição, tá? A palavra dogma, o significado é princípio de fé, tá? Ele é muito empregado, essa ideia de o quê? De princípio de fé, onde você tem que acreditar e não discutir. Aquilo é daquela forma e não se discute. Uhum. E isso que faz a diferença, pelo menos no Espiritismo, da gente discutir tudo. Discutir no sentido de o quê? Buscar a razão. Há que se ter uma fé, sim, mas a fé deve ser raciocinada. A gente tem que pensar sobre aquilo, não acreditar só porque nos falaram. Obviamente, para que a gente possa adentrar num conhecimento, você tem que se aprofundar sobre ele. Não é possível adquirir um conhecimento de lançar uma nave espacial com duas ou três frases, com duas informações. Há que se ter um conhecimento. E o conhecimento no meio espírita é profundo, por isso as escolas, como o Durval falou, a orientação é necessária.
8h24, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Ouvintes participando, assistindo o nosso programa ao vivo pela internet, pelo Facebook Live, também pelo YouTube. Como é que nós estamos? Dá uma geral para a gente aí.
Olha, é muito interessante, né, como as mídias sociais nos auxiliam nesse processo da divulgação do nosso trabalho, que também é levar o consolador prometido. E isso chega a longas distâncias. Nós temos aqui a Sinhara Wagner, que é do sul do Maranhão, da cidade de Sambaíba, né, que está aqui assistindo conosco. Nosso abraço a Sinhara. Nós temos a Suzete Botasso, a Vera Alepires, a Mônica Velma, Cristina, a Regina Viola e a Mari Garcia conosco aqui assistindo o programa ao vivo.
Que bom, todo mundo nos ajudando a fazer aqui o Sema da Boa Nova. Todo mundo sentado na poltrona do ouvinte, que nos ajuda aqui todas as manhãs dos sábados a fazer esse programa maravilhoso aqui. 8h25, Hélio, queria fazer um comentário.
Até para ajudar, né, os profetentes de outras religiões que nos assistem, nos ouvem, nos assistem.
Podem nos assistir também, né?
Que o Kardec, ele falou, está no livro Iniciação Espírita, que ele falou assim que o Espiritismo não era uma nova luz. E sim, ele sim é uma luz mais ampla, porque ela surgiu com todos os pontos do globo a fim de corrigir as interpretações errôneas que as religiões tinham na época, por falta de um material. Vamos mal comparando, você imagina a ciência antes do microscópio, né? As pessoas sabiam, ó, deve existir um bichinho que a gente não enxerga aqui, né? E que provoca as doenças e tal. Eles acham, deve existir, tinha uma pessoa que deveria existir. Como o microscópio, existe mesmo, está aqui, ó. Você pode ver, fazer hoje. Hoje você vai, o médico hoje, antes ele fazia por atributo de comparação, né? Hoje, né, ele manda para o laboratório faz, não, está aqui, está com infecção, não sei aonde, sabe? Faz, mede o sangue, mede tudo, mede o açúcar, porque tem uma forma de pesquisar e de ver essa parte que não é visível ao olho nu, né? E o Espiritismo trouxe essa luz para as religiões, né? Ou seja, você pode se aprofundar, você pode ver mais dentro daquilo que você achava que existia, porque o espiritualismo sempre existiu, o espiritismo não. Né? Então, o espiritualista era o oposto do que é material. Eu não sou materialista, existe alguma coisa além. Mas o que é que existe além? O espiritismo veio, não. Você te dá uma forma de você entrar em contato com esse além, com esse outro lado, né, espiritual, e com isso comprovar as coisas. Então, ou seja, não é uma nova luz que veio, não, mas ampliou, uma luz que ampliou o entendimento de todas as religiões, né?
8h27, estamos aqui ao vivo com o Sema da Boa Nova, hoje com a pergunta a tema, afinal, o que é o Espiritismo? Durval, quando a gente fala do Espiritismo, evidentemente nós estamos falando dos Espíritos também, né? Mas aí eu pergunto para você, o espírito tem religião? Nós podemos ter religião, né? Nós aqui encarnados, aqui na Terra, nós seguimos uma religião, seguimos outra. O espírito também tem religião? Lá no plano espiritual, ele segue lá uma religião, acompanha uma crença lá religiosa?
Turíbio, a vida é contínua. Há períodos na nossa vida que nós estamos encarnados e há períodos na nossa vida que nós estamos desencarnados. Como eu disse, as religiões são organizações feitas pelo homem. Então, no plano espiritual, no nível mais próximo à vida terrena, é natural que continuem existindo essas organizações religiosas. À medida que o espírito vai evoluindo e vai atingindo esferas mais elevadas, ele vai percebendo que não há necessidade dessas organizações, porque o conhecimento é um só, o que rege tudo é o amor, é o trabalho, é a justiça. Então, essas organizações deixam de ter sentido. Mas então, para ficar mais simples, logo após a morte física, desencarnando, eu continuo tendo religião? Sim, eu vou continuar tendo a minha religião, vou continuar tendo as minhas crenças, a minha ligação com Deus, é segundo aquilo que eu aprendi.
Muito bem. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes que estão nos acompanhando, inclusive, quem está nos assistindo pelo Facebook Live também, dá uma geral para a gente aí como é que nós estamos.
Nós queremos agradecer também ao Silvio Ravim, a Marlene Hochbacher e também agradecendo bastante Mari Garcia, Regina Viola, Cláudia Cristina e, mais uma vez, a senhora Wagner, que está nos ouvindo lá no sul do Maranhão, e na cidade de Sambaíba.
E nos assistindo pelo Facebook Live, tem bastante gente assistindo também. Né?
Bastante gente pelo Facebook Live e também pelo YouTube.
YouTube também.
Também, muitas pessoas, é uma audiência que realmente nos causa bastante felicidade pelo número de ouvintes.
8h29, Hélio.
Eu tive a oportunidade de encontrar o Silvio Ravim essa semana, né? Numa das padarias da vida.
Ah, você encontrou o Silvio.
Então manda um abraço para ele, né? Ele mandou assim um abraço para todos vocês aí.
Ótimo, um abração para o Silvio, está sempre na nossa audiência também e nos ajuda a fazer aqui o Semana Boa Nova. Silvio, um abração para você, viu? 8h29, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aí, mas eu vou deixar uma pergunta para o Dirceu, para o Durval. Durval, assim que a gente retornar aqui, gostaria que você contasse para a gente a respeito da missão. O Espiritismo tem uma missão, tem alguma finalidade específica? Você vai responder no nosso retorno, porque essa pergunta agora vai ficar para depois, não vai dar para fazer agora. Durval Rezende está com a gente aí ontem e com a gente vai responder já já. Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, no mundo de emissora ou não, liga para cá, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp ou em SMS. Se preferir, vai na nossa página no Facebook ou no Facebook Live da Rádio BC ou lá no YouTube, posta lá o seu comentário, compartilha a página, diz o que você está achando do programa. Voltamos já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, está no ar Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios. Olá, Tatiana!
Olá, Cacá!
Como é que anda o Tateno, as duas lojas, Tati?
Graças a Deus, bem.
Primeira loja?
Avenida Jabaquara, 322.
Segunda loja?
Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Preços no atacado, na condição de varejo, é isso?
Certo, Cacá.
O produto custa, em média, de 10% a 20%, até 25% menos do que qualquer supermercado.
Isso mesmo.
Com promoções exclusivas para Páscoa 2018.
Com certeza.
Ovos de Páscoa de todas as marcas.
Sim.
E inclusive Colomba Pascal.
Claro.
Quem quer comprar barato tem que ir para o Tateno nesse endereço.
Avenida Jabaquara 322, Avenida Doutor Ricardo Jafé 2340.
Telefone da Ricardo Jafé.
5084-0373.
Telefone do Jabaquara.
2276-1344.
E agora? aguardem. Vem aí mais uma loja do Tateno Atacadista de Doces e Produtos Alimentícios.
Atenção ABC, um dos maiores cantores do Brasil estará em nossa região lançando sua nova turnê, Luan Santana. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode ganhar ingressos para curtir esse super show.
E aí, galera, eu sou o Luan Santana e, ó, participe dessa promoção você também.
Luan Santana, dia 13 de abril no Aramaçã, é com a Rádio ABC. Realização Faz Eventos. Apoio Rádio ABC.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos retornando agora ao vivo aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você pode nos ouvir pelos 1570 AM da ABC, pode nos ouvir também pelo aplicativo, baixa o aplicativo da o app da Rádio ABC. Você vai lá no seu celular, na sua loja lá e baixa o aplicativo gratuitamente. App, é o app vermelhinho, Rádio ABC 1570. E você escuta o som em qualidade digital, sem nenhuma interferência, nada. Também pode nos assistir pelo Facebook Live da Rádio ABC. É só acessar a página da Rádio ABC 1570 no Facebook ou no YouTube. Acesse o canal do YouTube também, Rádio ABC 1570, e assiste o programa em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio. Você nos acompanha aqui em tempo real. Muito bem. Durval Rezende é o nosso convidado de hoje. Durval é um grande trabalhador do Centro Espírita Paz e Amor, que fica localizado no bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Durval está com a gente hoje, um grande amigo nosso aqui, e está falando hoje para a gente da pergunta tema. Afinal, o que é o Espiritismo? Esse é o nosso tema de hoje. Durval, tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era o seguinte: o Espiritismo tem alguma finalidade, alguma missão específica para ele?
Turíbio, o Espiritismo tem, a meu ver, duas missões muito claras, muito simples e muito importantes, que é, são instruir e consolar.
Uhum.
Instruir porque ele vai nos ensinar sobre a vida, sobre a importância desse processo evolutivo, vai nos ensinar que a vida continua mesmo após a morte do corpo, ele vai nos ensinar que a morte não existe, que Deus é bom e justo, ele vai nos ensinar que essa justiça está na pluralidade das existências, ou seja, várias encarnações para esse nosso processo de aprendizado, vai nos ensinar a sermos homens de bem, vai nos ensinar a sermos cristãos de verdade, né? E isso é o lado da instrução, então é importantíssimo. No passado havia muita dificuldade para as pessoas estudarem esse lado religioso. Hoje a doutrina espírita nos permite e nos incentiva a nos instruirmos. E a consolação também, a doutrina espírita vem aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, na medida em que ela nos ajuda a compreender, né? A doutrina espírita como consolador, ela não é um solucionador de problemas, né? Ela é um consolador, ela nos ajuda aliviando as nossas dores, porque nos ensina a compreender o porquê das coisas, né? A causa e os efeitos. A gente entende, em vez de ficar sofrendo e reclamando dos efeitos, dos fatos da vida, a gente vai entendendo que eles são importantes dentro desse nosso processo de evolução. E o que é evolução, Tulip? Evolução é educação. Nós somos espíritos num processo de educação, matriculados nesse educandário, nessa escola maravilhosa que é a Terra.
8h39, ô Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Quem está nos assistindo em tempo real? Como é que estão aí os ouvintes se manifestando?
Além das mídias sociais, né, nós recebemos os nossos telefonemas e os nossos amigos estão também parabenizando o programa. E tem uma mensagem especial aqui do Nestor da Viola, lá do Parque São Lucas. Ele diz assim: o espiritismo é uma das religiões que mais olha para os necessitados, para os mais carentes, confortando os corações. E manda um abraço a todos e deseja uma feliz Páscoa.
Nestor, um abração para você. Nestor é um grande amigo da gente, um grande violeiro sertanejo, daquele da raiz mesmo. Parabéns pelo seu programa, que agora não está mais aqui na ABC, mas você sempre vai deixar marcas por aqui, por onde você passou. São marcas indeléveis que o tempo não apaga, porque você realmente deixou uma contribuição bonita para a nossa música de raiz, a nossa música de qualidade, viu, Durval? O Nestor tinha ele, o encontro com o Nestor e o Nestorzinho. O Nestorzinho vinha só de vez em quando, mas o Nestor estava aqui sempre na ABC e agora nos ouvindo aí. Nestor, um abração para você, viu? Sempre a nossa audiência é lá da tua região, do Parque São Lucas, né? Muito bem, Flávio, quem mais está aí na nossa audiência?
Nádia Ambrosio, Renata Pasquini, Mariana Cossa, Yara Delanossi, a Érica e a Sandra Bonfim.
Muito bem, está aí os ouvintes que nos ajudam a fazer aqui o Semana Boa Nova. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos aqui com o Durval Rezende falando para a gente sobre a pergunta tema, afinal, o que é o Espiritismo? Sábado que vem, nós estaremos recebendo aqui a dona Miltz Bona, que vai falar para a gente sobre suicídio. É sábado que vem. Hoje, afinal, o que é o Espiritismo? Bom, todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Semana passada, a Tere Tocheto e a Cláudia Cristina foram as ganhadoras. Parabéns, elas já sabem como fazem para retirar o livro. E daqui a pouquinho, o Flávio vai avisar aqui quem é o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. Muito bom. Ô, Durval, quando a gente fala do Espiritismo, tem uma frase que é muito comum a gente ouvir nas casas espíritas, que é a reforma interior. Então dá uma sensação de que a gente entra no centro espírita e vai sair de lá novinho em folha, bonitinho, né? Porque o Espiritismo fala muito disso, né? Reforma interior. Essa reforma aí tem a ver com os ensinamentos do Evangelho? Por quê, hein?
Tem sim, Turíbio. Essa reforma, como você disse, é interna. né? É uma, um processo de reeducação. O espírito passa por um processo de reeducação. Então, eu, Durval, sou um espírito que tem um corpo. E eu passo, à medida que eu me torno espírita, eu passo, então, a fazer eu mesmo um processo de reeducação, de transformação moral. Eu vou aprendendo a ser uma pessoa de um modo diferente. Eu vou aprendendo a ser um homem mais calmo, mais desprendido, mais benevolente, mais compreensivo, mais humilde, mais bondoso, mais caridoso. Eu vou melhorando, vou adquirindo virtudes e vou me libertando dos meus vícios, das minhas paixões. Então é essa a reforma interior, é vencer, é superar os vícios e adquirir novas virtudes. Né? Aprender a ser um homem melhor, a ser um homem de bem, né? Um homem mais preocupado com o outro e não só comigo mesmo, um homem mais amoroso. Eu vou aprendendo a amar.
Uhum. Hélio, você queria fazer um comentário? Aliás, Hélio, antes de você fazer o seu comentário, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Durval fez uma colocação muito interessante. Ele diz assim: essa reforma tem a ver com as nossas virtudes, na descoberta de virtudes, a potencialização das virtudes que a gente tem, e também com combater os vícios, os defeitos. Isso que o Durval acabou de dizer. Existem nas casas espíritas alguns mecanismos que facilitam isso, que tornam isso viável, factível?
Diversos, viu? Diversos mecanismos. Aliás, a casa é totalmente voltada para esse viés aí, que seria da pessoa começar a ver o mundo de uma outra maneira. Porque, como eu disse inicialmente, eu falei que o Espírito deu as ferramentas para que você enxergasse o lado espiritual da vida, porque sempre se desconfiou que tinha, né? Olha, tem alguma coisa do outro lado, não pode ser só isso que a gente enxerga. Então, eles nos dão, como eles dão essas ferramentas para você enxergar esse outro lado, isso faz com que você entenda que a vida continua. Você confirma que a vida continua. Pois se a vida continua, então eu não posso ficar preso a coisas apenas desse mundo, desse momento. Eu não posso ser uma pessoa tão materialista. Então, quando você vai deixando de ser materialista, você começa a entender e a ver que nem sempre compensa você lutar por coisas que são efêmeras. Que tudo que é material é efêmero, vai desaparecer, você vai desaparecer, o corpo físico, né? Então você começa a se preocupar com coisas eternas, né? Que você descobre que você já existia antes e que você vai continuar existindo depois, né? Que isso aqui é uma passagem. Isso tudo é uma ferramenta que o Espírito vai nos dando, que é justamente falando sobre a reencarnação, as provas da reencarnação, né?
Durval?
Também nós temos que lembrar que a caridade que a Casa Espírita tanto pratica e tanto incentiva, é o grande motor para essa nossa reforma interior. Na medida em que eu vou fazer caridade, eu vou ajudar aquele que está sofrendo, eu vou perceber a importância disso, eu vou me sentir muito bem fazendo isso, e eu vou ver que não sou eu apenas quem tem problemas, que todos têm dificuldades, porque todos estão aprendendo. Quando a professora na escola nos dá a tarefa para fazer, que ela manda que a gente faça uma série de exercícios de matemática, nós temos vários problemas de matemática para resolver em casa, é difícil, mas é assim que a gente aprende matemática. Depois chega no final do ano, nós somos aprovados e aprendemos muito, né? Mas graças ao que? Ao exercício, ao trabalho, a todos os problemas solucionados. Então tudo isso vem para nos fortalecer, vem nos ajudar a aprender mais.
A principal ferramenta, né, esse que você perguntou sobre ferramenta, é a prática da caridade, porque toda casa espírita ela tem dentro, ao lado dela ou junto dela, uma obra assistencial. E a pessoa é convidada a participar dessa obra assistencial. E ela percebe que quando ela faz alguma coisa para os outros, ela fica tão feliz, tão contente, né, tão contente que a felicidade verdadeira só vem quando você, sem usar nenhuma droga, sem usar álcool, ela fica feliz, começa a dar risada, fica feliz sem bebedar, sem usar nenhum tipo de química, né? Ela começa a ver que é tão fácil ser feliz, né? Quando você vai de encontro aos outros. E nesse processo, então, ela começa a desenvolver a prática da caridade, como vai se tornando dela uma coisa natural. Não mais assim uma obrigação, mas uma coisa natural. E ela fica naturalmente feliz diante de todas as coisas, das dificuldades que todos nós temos, né?
Flávio Tolini, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Quem está nos assistindo? Quem está se manifestando aí?
Olha, é uma audiência muito boa, como nós havíamos dito. Queria mandar um abraço para a Rose Caio, que ela nos deseja um bom dia, uma boa semana. E ela comenta que através do Espiritismo, ela é uma pessoa muito melhor hoje. Mas ainda ela tem muito, mas muito a aprender, como todos nós, né, Rose? A Mari Garcia também manda um abraço, diz que está adorando e diz que todas as dúvidas são muito bem esclarecidas aí pela nossa equipe. A Cláudia Cristina diz que é um tema maravilhoso o que foi escolhido para esse sábado. E nós temos um abraço especial para a Nolita Ferraz, que há anos acompanha o nosso programa.
Sempre com a gente, um abração.
É uma ouvinte muito carinhosa e que sempre participa aqui conosco. E ela diz que é muito importante aprender e praticar a caridade. E diz que é através do programa e dos temas que ela é também uma pessoa muito melhor. Um abraço para a Nolita.
Nolita, uma ação para você. Muito bem, o Gabriel está chegando por aqui. Gabriel, temos alguma informação para dar para os nossos ouvintes aí? Algum evento da Seara Espírita?
Temos, sim, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, equipe. Temos dois eventos. O primeiro evento é o mega feirão do livro, de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Então é no próximo final de semana, no dia 7 e 8 de abril, das 9 às 5 da tarde, na creche Amélia Rodrigues, em Santo André. O endereço da creche Amélia Rodrigues é Rua Silveira, número 17, Vila Guiomar, Santo André. Então esse feirão... Ele abre no sábado e no domingo das 7 às 5, das 9 às 5, desculpa. Temos descontos de até 70% em livros. Tem estacionamento grátis no local, tem ônibus grátis do metrô Tamanduateí, então é uma boa oportunidade para os ouvintes. Além do mega feirão de livros na creche Amélia Rodrigues em Santo André, nós temos também, para os ouvintes de Mauá, Mogi das Cruzes e Santo André, palestras espíritas do orador Orson Peter Carrara. Então, na sexta-feira, no dia 6 de abril, ele vai fazer uma palestra às 8h30 da noite em Mauá. Então, para os ouvintes de Mauá, Rua Lamartine Pave, número 11, Mauá. Então, sexta-feira, 8h30. No sábado, às 6h15 da tarde, em Mogi das Cruzes, para os ouvintes de Mogi, falando de entendimento no tema na visão espírita, no sábado, dia 7. O endereço de Mogi das Cruzes é Rua Professor Manuel Acerino de Melo, 282. E para os ouvintes de Santo André, a palestra dele vai ser no Centro Espírita Jesus no Lar, que é no dia 8, domingo, aí pela manhã, 9 horas da manhã. E o tema da palestra é Morte, Fim ou Passagem. O endereço do Centro Espírita é Rua Clélia, número 942. Para todos aqueles ouvintes que quiserem o endereço novamente, eu peço para entrar em contato no WhatsApp ou até pelo telefone e nós pessoalmente passamos as informações. Além desses eventos, teremos também no dia 8 de abril, no domingo, 10h30 da manhã, o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Então o tema é Influência da Saúde na Harmonia Familiar. O expositor é o Fernando Lobato. Então, o endereço que vai ser esse encontro mensal é no Núcleo Espírita O Semeador, que é na Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Tem estacionamento no local, então é um evento muito importante para a Seara Espírita.
Obrigado, Gabriel, pela sua informação. E, aliás, o Flávio Tolini está colocando na nossa página o banner desse encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Hélio, esse encontro mensal que vai acontecer lá no Semeador, sobre o tema a influência da saúde na harmonia familiar, ele tem que objetivo, hein, Hélio?
O objetivo inicial deles era para unir os casais e reforçar a concepção de família.
E continua sendo, né?
Continua sendo, só que ampliou, né? Ele ampliou além do casal em si, mas é da família e da família, inclusive da família espiritual, da família como um todo, da cidadania, inclusive, né? do envolvimento das pessoas com o seu entorno, né? Com tudo aquilo com quem ela, onde ela interage. E é um local muito gostoso, eu acho que foi muito feliz quando foi escolhido o horário e o dia da semana, e o local, porque o local propicia que você vá lá no domingo de manhã, despreocupado, né? Como depois dali você pode sair, continuar a sua atividade social, E você pode levar criança, tem lugar para a criança ficar brincando lá, você se diverte um pouco, e de uma forma assim subliminar, você acaba recebendo todas essas informações que são importantes, sem aquele, sem aquela ideia que você saiu para ir num templo. Não, você, naturalmente você aprende, é muito gostoso, é um local assim bastante prazeroso. É um passeio com informações. Né?
852, Durval Rezende é o nosso convidado de hoje, falando aqui para a gente a pergunta tema, afinal, o que é o espiritismo, né, Durval? Uma pergunta meio complicada, né? Mas, Durval, a gente vê esse momento que nós estamos passando, a humanidade em si, nós nem vamos falar só do nosso país, mas a humanidade inteira enfrenta alguns desafios muito complicados, né? Movimentos geológicos, movimentos sociais, refugiados, migrações, pessoas migrando de região para região, problemas sérios de todas as naturezas, econômicos, todos eles parece que eclodiram nesses últimos anos aí, né? E a gente diz assim, nesses desafios, aliás, dentre eles aí, deve ter algum que é aquele mais significativo. Qual que é o grande desafio que a humanidade passa atualmente que o Espiritismo pode nos auxiliar, hein, Durval?
Turíbio, a humanidade sempre enfrentou problemas, sempre enfrentou dificuldades com guerras, com problemas com a natureza, com terremotos, com tsunamis. A natureza sempre esteve presente na nossa vida, com inundações. Isso tudo sempre existiu. A nossa vida, ao longo do tempo, só tem feito melhorar. A humanidade progrediu. Hoje nós temos acesso a remédios, a hospitais. Alguém pode imaginar, poxa vida, mas o camarada vai para o hospital e fica na maca. Pois é, mas no passado não tinha nem a maca, não é? Nem hospital, em vez de a pessoa ser mandada embora, ela é acolhida no hospital, ainda que espere um pouco, fica na maca, mas ela alguma coisa recebe. No passado não havia nada, não havia nem médico. Então a humanidade em todos os aspectos melhorou, a vida de hoje é melhor do que a de ontem. Pode falar, ah, mas o meu avô, mas são pequenas exceções, coisas pontuais. No geral, a humanidade tem melhorado e muito. Mas o grande desafio, a meu ver, é vencer o egoísmo e aprender a amar. E o Espiritismo vai nos ajudar muito a fazer essas duas coisas. Vencer o egoísmo e aprender a amar. Porque o mundo só vai ser melhor, Turíbio, o dia que nós formos melhores. Nós temos que fazer essa melhoria pessoal. Eu não tenho que me preocupar se o meu vizinho é melhor hoje do que ontem. Eu tenho que pensar em se o Durval é melhor hoje do que ontem. Quando eu chegar no plano espiritual, o meu corpo tem uma duração limitada, como de todos nós. Mais cedo ou mais tarde vou desencarnar. Ninguém vai me perguntar como foi o comportamento do meu vizinho, se o meu vizinho evoluiu, se ele é melhor hoje do que ontem. Eu vou ter que dar contas de mim mesmo. Para a justiça divina, eu tenho que prestar conta dos meus atos. Então, a doutrina espírita é um instrumento maravilhoso que vai me ajudar a aprender cada vez a amar mais, a me preocupar um pouco mais com o meu próximo, com a minha comunidade, com o meio ambiente. A doutrina espírita me faz um homem melhor, mais educado.
Então, olha, eu até queria frisar novamente o que você falou. O grande desafio é tratar as pessoas na questão do seu egoísmo, né? Da sua sensação de ser o egocentrista, né? O cara que pensa que ele é o centro do universo.
É, como se o mundo existisse em razão dele, à sua volta, né? Na verdade, não é assim. A vida é muito mais complexa do que isso.
Fernando.
Durval falou muito bem. E a mensagem de fora da caridade não há salvação. Caridade a gente pode traduzir como amor. Se eu não amar, não é possível evoluir. Não tem como eu me salvar, o salvamento do meu orgulho, do meu egoísmo, se eu não conseguir me dedicar a uma outra pessoa. Tem um palestrante no meio espírita que ele passou uma situação interessante, né? Um amigo dele falou assim, puxa, o fulano é uma pessoa boa, pessoa honesta, correta, tal, pena que é espírita. E aí ele respondeu, eu só sou amigo, bondoso, caridoso, graças ao Espiritismo. Porque se não fosse Espiritismo, eu não teria aprendido a ser tudo isso que eu já conquistei, mas falta muito ainda para conquistar.
Muito bem, 8h57, Hélio.
Inclusive, nós falávamos essa semana num grupo de estudos sobre a questão do dever, né? Qual o dever da, o nosso dever, né? Então, o nosso dever, pegando aqui o gancho do Dr. Valg, é nos conhecermos. Esse é o primeiro dever do ser humano, é se conhecer. E buscar o autoconhecimento. Porque se enquanto você não se conhecer, você não vai mudar. Como é que você vai mudar uma coisa que você não conhece? Né? Então, é como o Durval, usando a metáfora que ele usou, quando você chegar, ninguém vai perguntar do teu vizinho, vai perguntar de você, né, Durval, como você falou. Vai perguntar, o teu vizinho melhorou, não? Como é que foi você? Você melhorou? E você nem sabia nem quem você era. Então, o autoconhecimento é fundamental, você se conhecer, você buscar, porque na hora que você se conhecer, você sabe do que você tem que se afastar e do que você tem que se aproximar, onde você é mais forte, onde você é mais fraco, onde você é mais frágil, onde você é mais... É mais efetivo. Então, o autoconhecimento é fundamental. Esse é o meu dever do ser humano, é se conhecer e buscar esse conhecimento. O centro espírita, ele possibilita dar essa oportunidade, né?
8h58. Ô, Durval, só antes da gente, nós vamos para o intervalo, mas antes, duas coisinhas aqui. A primeira é com você, depois com o Flávio, que eu já vou passar para ele já aqui. Durval, você terminando aqui o programa, terminando um pouquinho antes, você já vai sair daqui um pouquinho antes do programa terminar, porque você vai até o Núcleo Espírito Semeador fazer uma apresentação lá hoje, né? Você vai fazer uma palestra lá às 10 horas. Qual vai ser o tema da palestra lá?
Eu vou falar sobre o Consolador Prometido, que na verdade é o Espiritismo.
Ah, muito bem. 10 horas lá no Núcleo Espírita, o Semeador. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Muito bem. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Quem que está se manifestando aí?
Nós tínhamos em todos os programas, né, o costume de mencionar somente as pessoas que davam um curtir na nossa página. E com o Facebook Live e com o YouTube, as pessoas estão participando e dando suas opiniões.
Muito bom.
Isso é muito bacana. E aí a gente percebe que, conforme nossa narrativa e os nossos discursos, as pessoas interagem. Então a Vera Pires, que é uma atuante tarifeira do Irmão Romano, coloca que ela concorda que vencer o egoísmo é o principal objetivo e devemos aprender mais o amor. A Cláudia Cristina também mencionando que, sem dúvidas, fazer a caridade traz à pessoa uma felicidade imensa e ajuda tanto quem recebe quanto quem faz. Então, olha que importante, né? Então, as pessoas estão nos ouvindo e já participando com as suas opiniões.
Nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Muito obrigado para você que está aí nos acompanhando em tempo real aí, pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube, nos acompanhando pelo 1570 da ABC também, pelas ondas da ABC, e nos acompanhando pelo app também. Você baixa o app da Rádio ABC e escuta o nosso programa onde você quiser, em tempo real, com qualidade de som digital. 9 horas em ponto, cravado aqui, Marcelinho, corintiano, tá ansioso para hoje à tarde, mas cuidado, nós estamos chegando lá também, nós estamos juntos. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, mas Durval, vai ficar uma pergunta para você responder já aqui, que é a pergunta sobre Jesus. De acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus? Qual a importância de Jesus para a humanidade? Você vai responder já. Nós voltamos daqui a pouquinho, fica aqui com a gente, não muda de emissora não, 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Você que nos acompanha pelas imagens, não muda de emissora não, fica por aí, vai sumir aqui a imagem ou o som, mas a gente está por aqui, vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Neste sábado, a Rádio ABC acompanha a primeira partida da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, direto da Arena Corinthians, em Itaquera. Saiba tudo sobre a decisão a partir das 16h, pela internet, pelo aplicativo ou pelo AM1570. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
8 de abril, aniversário de Santo André.
Meus amigos e minhas amigas, professor Minhoca, com muita alegria, vamos dar os parabéns para minha, para sua, para nossa. Santo André, 475 milhões de curtidas.
Parabéns, Santo André, 465 anos.
ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso. Prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, agora estamos entrando na segunda hora de hoje, hoje com a pergunta tema, afinal, o que é o Espiritismo? E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Durval Rezende, ator e tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. Durval, tenho deixado uma pergunta para você. De acordo com o Espiritismo, quem é que foi Jesus? Qual que é a importância de Jesus para a humanidade?
Turíbio, Jesus ele é um espírito puro, um espírito, para ficar mais fácil, um espírito superior, muito elevado, não é? Que é o responsável pelo nosso destino, pela nossa evolução, não é? Ele é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia, não é? E ele que antecede o próprio planeta, um espírito elevadíssimo que antecede o planeta, olha só, e que reencarnou para nos deixar esse código de conduta moral maravilhoso que é o Evangelho. Jesus nos ajuda, nos ensina, nos liberta por meio do seu Evangelho, de tudo aquilo que ele ensinou. A vinda de Jesus foi o grande passo que a humanidade deu, né? Ela superou uma série de imperfeições do passado, à medida que Jesus vem e fala da importância do amor, nos ensina e nos prometeu um consolador para o futuro. Naquele momento, a humanidade em que ele reencarnou, a humanidade não estava preparada, e ele diz que depois, no futuro, mandaria um consolador, que é justamente o Espiritismo de que nós estamos tratando aqui hoje. Jesus é o nosso modelo sempre, pela conduta, pelo comportamento, pelo modo de ser dele ao longo de toda a sua vida.
Fernando.
Durval respondeu, tá? Como os espíritos responderam também para Kardec. Kardec questionou justamente quem foi Jesus, né? E por incrível que pareça, né? A música aparece aqui no nosso estúdio. Tá? Não é Jesus a alegria dos homens, mas é uma parte musical também. Kardec questiona os espíritos. Quem é o modelo e guia, né, que Deus envia à humanidade? Os espíritos informam, vedes Jesus, né, o exemplo de Jesus. Esse é o modelo, esse é o guia para toda a humanidade. Ele que vem nos trazer a mensagem de esperança, porque durante muito tempo a mensagem era de guerra. Até mesmo os judeus aguardavam a vinda de um Messias, mas não um Messias pacífico, mas belicoso. Então Jesus vem transformar a humanidade. Então, no lugar de olho por olho, dente por dente, ele vem trazer o quê? O amor, o perdão, a compreensão. Por isso que a gente fala da importância de você o quê? Amar. E o amor a gente traduz também no meio espírita na questão da caridade. Caridade a gente pode substituir a palavra e colocar amor. Então, fora do amor não há salvação. É isso que é a carta de Paulo, né? Que manda a população cristã amar, doar-se. Toda vez que eu me entrego a um outro semelhante, eu propago a mensagem de Jesus e deixo de ser egoísta, deixo de pensar somente em mim, deixo de ser prepotente e orgulhoso. Então eu avanço em moralidade. Esse é um processo de evolução.
9:10, Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, aí, os ouvintes se manifestando, tem perguntas, como é que nós estamos aí?
Turilo.
Aliás, quem é a ganhadora ou ganhador do livro da primeira hora de hoje?
Ótimo. Turilo, só aproveitar aqui o microfone também para falar um pouco de Jesus e complementar as colocações dos colegas, que nós sempre dizemos que Jesus, Deus reservou o melhor de sua glória enviando Jesus para habitar entre nós. E na condição humana nos provar o melhor exemplo de como deveria ser o homem de bem, a conduta, o amor, o respeito pelo próximo. Então Jesus, além de tudo, foi um grande educador que proporcionou a todos nós esse exemplo maravilhoso que nós procuramos seguir de uma maneira especial. E dizendo aqui dos nossos ouvintes, é muito bom a participação de todos. A Flávia, inclusive, coloca e participa que realmente nós evoluímos muito e que há 200 anos atrás os casamentos, na grande maioria das vezes, eram arranjados pelos pais. E hoje nós temos as opções de escolha, né, onde nós temos a questão do livre-arbítrio aqui mencionada por ela. Todos os nossos ouvintes curtindo a todo momento as nossas colocações. E a ganhadora da primeira hora é a Mari Garcia, que ela pode retirar esse livro que ela ganhou gentilmente aqui cedido pela editora Fonte Viva.
E pelo Ideal.
Ideal.
Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo.
E que ela pode retirar na Rua Itapiranga às quartas-feiras, a partir das 20 horas. E também aos sábados, a partir das 10 horas, vai estar disponível esse gentil oferecimento dessas editoras.
Muito bem, 9h11, nós estamos aqui recebendo com muito carinho hoje o Durval Rezende, Durval Atuante Tarefeiro, do Centro Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo, com a pergunta tema, o que é o Espiritismo, né? Afinal, o que é o Espiritismo? Lembro você que sábado que vem nós estaremos recebendo aqui a dona Miltis Bona com o tema suicídio. E também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão sempre apoiando aí as construções civis e também a infraestrutura brasileira. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos hoje recebendo com muito carinho o Durval Rezende, com a pergunta tema, afinal, o que é o Espiritismo? Durval, diante de tantos compromissos diários que nós temos, como é que nós podemos nos ligar mais a Deus? Aliás, uma pergunta aqui específica para você, você a gente sabe que você tem aí um juiz de direito, tem atividade na área jurídica, como é que você dedica tanto tempo assim para Deus, para Jesus, para o Espiritismo? Conta para a gente. E dá uma dica para a gente, como é que a gente faz isso também.
Turíbio, Emmanuel sempre ensinou a importância da disciplina. Ele dizia ao Chico que em primeiro lugar na vida é a disciplina, em segundo lugar é a disciplina, em terceiro lugar é a disciplina e assim por diante. Ou seja, nós precisamos de ter disciplina na administração do nosso tempo. Quando nós temos essa disciplina, nós conseguimos arrumar tempo para tudo. Tá? Então, nós precisamos arrumar um tempinho, alguns minutos, para uma prece pela manhã, ao acordarmos, uma pequena prece, e a gente vai ter tempo para isso. Nós precisamos arrumar um tempinho para, ao longo do dia, lembrar de Deus e de manter sempre uma conduta cristã, moral cristã no nosso trabalho, em todo o nosso comportamento ao longo do dia, porque nós temos que ser inteiros. As pessoas falam, não, porque eu sou muito íntegro. Íntegro quer dizer inteiro. Inteiro é ser o mesmo. Em casa, no trânsito, no trabalho, no clube, na praça, na sorveteria, onde for. Sempre o mesmo. Então, você ser espírita, como é que a gente se dedica à religião o tempo todo? Pela sua conduta. Com disciplina para as suas orações, com disciplina para o seu comportamento, sempre que você puder, um pensamento a Deus. Não é? O Chico, eu lembro de tê-lo visto dizer que, no momento de dificuldade, uma prece, não é? É sempre muito importante e basta muitas vezes que seja socorro, meu pai. Tá? Mas para tudo isso você tem que ter essa conduta, esse comportamento sempre voltado ao bem. Comportamento do homem de bem. E à noite, quando você retorna para casa, mais uma vez repito, sendo um espírita, um cristão, um homem de bem, também no trânsito, cedendo a vez, no, né, respeitando o outro. Você vai chegar em casa trazendo paz à sua família e não conflito, com paciência e tolerância, e tudo isso você vai conseguindo com o tempo, né? E vai encontrar um tempinho para sua prece noturna também, de alguns minutos. As pessoas precisam entender que prece é algo que é rápido, não é nada de longas ladainhas, é algo muito rápido, de coração. Né? E uma boa leitura também no fim de semana, por que não pode pegar um bom livro espírita? Você não tem tempo durante a semana? No fim de semana, nós gastamos muito tempo, Turíbio. Nós gastamos muito tempo com televisão e filme. Se as pessoas têm tempo para ver um filme de 2 horas, que eu acho ótimo, também gosto muito de cinema, o cinema é uma coisa maravilhosa, uma paixão de muitos, então ótimo, assista aquele filme por 2 horas. Mas por que que você precisa assistir 2 ou 3 filmes no fim de semana? Você pode assistir um bom filme, pode ir no teatro, e eu fui ao teatro em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, me permita dizer, a peça E a Vida Continua, que é do Chico, né? O Chico psicografou uma peça do André Luiz. Maravilhosa peça. Então, você vai dedicando o seu tempo para a leitura de um bom livro espírita, para a leitura da literatura universal, que também lhe ajuda. Você vai encontrar tempo para ver o seu cinema, para passear e conviver com a sua família, tudo tendo disciplina. Agora, você me desculpe, se sentar na frente da televisão domingo às 10 da manhã e assistir toda a programação de qualquer emissora até às 10 da noite, você não vai ter tempo para nada. Então é disciplina. Encontre o seu tempo para dar atenção para o seu filho, encontre um tempo para dar atenção para sua esposa, vai até a padaria tomar um cafezinho com a sua esposa, leve o seu filho até a esquina para tomar um sorvete. Tudo isso é um comportamento cristão, é você dar atenção para a sua família. Você precisa conviver, porque nós aprendemos a ser cristão também convivendo com o próximo, e o próximo que está mais próximo é a família. Então, vamos desligar um pouco a televisão e vamos desligar um pouco, vamos deixar um pouco de lado essas redes sociais, porque as pessoas gastam tempo demais com rede social. A pessoa está sentada, está na rede social. Vamos criar disciplina em casa, na hora da refeição não se mexe em rede social, no trânsito não se pode, é proibido, claro. E vamos, disciplina, sempre a disciplina que vai nos permitir ser pessoas mais religiosas, vai nos permitir ser verdadeiros cristãos.
9:18, Flávio Tolini, como é que nós estamos, os ouvintes se manifestando, pessoal curtindo a nossa página?
Curtindo a nossa página, o nosso amigo Heitor Boazzi também entrando e assistindo no Facebook Live. A Cláudia Cristina está dizendo que tudo está sendo muito bem colocado e no exemplo também. Não adianta estudarmos tanto e fazermos tudo diferente. Então é importante que os nossos exemplos sejam o combustível, seja a vitrine, né, para o processo da educação. E nós temos nosso amigo, que é o Adalberto, lá de Guaianazes, que ele fala o seguinte: que nós acreditamos que reencarnamos para sanar ou quitar nossos débitos e até chegarmos ao braço de Deus. E aqueles espíritos que não necessitam reencarnar mais, não precisam se aperfeiçoar ou aprender mais? É uma pergunta que ele está nos fazendo. Como é que funciona esse mecanismo?
E aí, quem quer responder?
O processo reencarnatório é extremamente importante para a nossa evolução. Nesse processo evolutivo, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a amar, sobretudo, fazendo caridade. Nós vamos vencer o egoísmo, né? O interesse nosso apenas. Quando o espírito já evoluiu, quando ele já atingiu um nível de evolução que já lhe permita não precisar mais reencarnar, ele muitas vezes vai reencarnar numa missão, num trabalho, porque no plano espiritual nós continuamos a trabalhar. As oportunidades surgem, e como ele, na medida em que ele já evoluiu, ele já sabe a importância do amor, ele já ama, ele é o primeiro a se dispor a reencarnar para fazer o trabalho de socorro, de amparo, de ajuda, de orientação. E nós temos inúmeros exemplos de espíritos, e Jesus é um deles. Jesus reencarnou numa missão de amor, de nos trazer os seus ensinamentos para que pudéssemos progredir. E não só Jesus, vários outros também.
9:20, Fernando, como é que nós estamos aí? Temos alguma boa ação da semana para relatar aos nossos ouvintes aí, Fernando?
Toribio, mais do que uma boa ação, tá? Eu quero ressaltar a importância da notícia que eu vi hoje, tá?
E qual é a notícia que você viu hoje?
Toribio, hoje São Paulo inaugura um trem que liga a capital ao aeroporto de Guarulhos. Essa linha estava muito aguardada durante anos, tá? Lamentavelmente demorou muito, mas chegou o tempo. Então, a partir de hoje, dia 31, começa a circular o trem que liga São Paulo ao aeroporto internacional de Guarulhos. Essa inauguração vai ter um ensaio, no sentido de o quê? Um experimento. Durante um mês, os trens vão rodar gratuitamente das 10 horas às 15 horas, apenas aos sábados e domingos. Então, isso vai facilitar muito para os passageiros que antes dependiam de táxi, aplicativos de transporte, agora tem uma opção mais barata, sendo que o primeiro mês, tá, desse transporte será gratuito. Então, hoje já começa o trem que liga São Paulo ao aeroporto de Guarulhos.
Muito bom, 9:21, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, é o telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. ou no celular 997-666-555. Repetindo para você anotar aí, 997-666-555. Se você preferir, também assiste a nossa, o nosso programa ao vivo pelo YouTube. Você acessa o canal da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e assiste ao vivo o nosso programa, como vários ouvintes estão fazendo neste momento aqui. Estamos vendo aqui o, a imagem aqui no YouTube. Também pode assistir no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa lá a página do, da, da Rádio ABC no Facebook e nos assiste em tempo real. Se preferir, você ouve a gente pelo app da Rádio ABC. Baixa lá na, na sua loja o app da Rádio ABC e nos escuta em som digital. Ou ainda, pela forma mais comum e mais tradicional, pelas ondas da, do 1570 da ABC AM. Pega o seu radinho lá e nos escuta. Muito bem, hoje estamos falando sobre o Espiritismo. A pergunta tema é, afinal, o que é o Espiritismo? E o Durval Rezende está com a gente falando desse tema que é instigantíssimo. Durval, diante de tantos movimentos aí que a gente vê, gente querendo dizer que é espírita, não é, etc., tal, né? A gente desloca aí no tempo, a gente fala assim, olha, nós tínhamos no passado muita gente que se dizia espírita, né? E fazia rituais, o pessoal que... as benzedeiras, né? Que é muito clássico isso, os benzedeiros, aquelas, aquelas pessoas que benziam crianças, benziam velhinhos, não sei o quê. Isso aí é manifestação? É um tipo de espiritismo?
Turíbio, existe o espiritualismo e existe o espiritismo.
Uhum.
Espiritismo é um termo que foi criado por Kardec lá na França, quando ele codificou a doutrina espírita. O espírita, o espiritismo, isso foi o Kardec, que ele precisava de uma denominação para tudo aquilo sobre o que ele estava escrevendo. O espiritualismo, já não, já é algo mais aberto. Tudo aquilo que se refere ao espírito, é tudo aquilo que trata de manifestações mediúnicas, né? Nós temos várias outras religiões que também acreditam em espíritos, que acreditam em reencarnação, que acreditam em manifestação dos espíritos por meio de médiuns, né? Então, nós não devemos confundir as coisas. A pessoa pode fazer parte da Umbanda e ele é umbandista. A pessoa pode fazer parte da, do Candomblé e a pessoa pode fazer parte de qualquer outra religião que tenha manifestações espirituais, mas espírita é outro, é outra religião. A religião espírita, a doutrina espírita, ela é praticada no centro espírita. A religião espírita tem por base o ensinamento de Kardec. Ah, então é kardecismo, então... Não, o correto é falar espiritismo e não kardecismo. Não, é o espiritismo. Eu sou espírita. Ah, não, eu sou kardecista. Não, eu sou mesa branca. Não, não é nada disso. É, eu sou espírita, ponto. Acabou. Frequento um centro espírita. Agora, é importante lembrar o seguinte. Todas as religiões que transformam o homem para melhor são boas. Então, não estou dizendo que o espiritismo é melhor do que ninguém. Não é isso. Eu só estou dizendo que espírita é aquele que frequenta o centro espírita, que segue todo o trabalho que Kardec fez, Allan Kardec fez. O espírita é, no Brasil, sobretudo, ele é cristão, não é? E não tem nada a ver com inúmeras outras religiões que merecem todo o nosso respeito, mas que não são espíritas.
Turíbio, por isso que não existe taróloga espírita. Às vezes eu estou falando isso porque muitas vezes você está andando na rua e vê um cartaz ali, taróloga espírita. Eu falo, ué, mas como é que é isso? Ou seja, não existe.
Não, tá? Tem mãe de santo, espírita, não tem pai de santo espírita. Né? São coisas de outras religiões, não são? Então, o espírita não é, não pode ser um termo usado para todas as religiões que têm manifestação de espíritos e têm o trabalho de médiums.
Durval, se me permite complementar, né, a Federação Espírita Brasileira, que é a federação que administra, né, as condições administrativas, né, e a organização da prática religiosa no nosso país, ela coloca que no último censo, em 2010, o IBGE mencionou que nós temos 4 milhões, né, aproximadamente, principalmente de espíritas. E se nós analisarmos o que o IBGE, na consulta, faz, ele pergunta qual é a proficiência religiosa. Então, ele coloca católicos, espíritas, e faz devidamente a classificação, né, de todas as suas religiões e as proficiências dos seus praticantes. E o importante também dizer, a questão do candomblé e do umbanda, que em determinados momentos pode haver uma confusão, é que o espiritismo, né, kardecista ou codificado por Kardec, foi uma codificação que surgiu na França em 1857. E o candomblé, ele tem a origem africana, e a umbanda originada no Brasil. Então existem, né, as doutrinas espiritualistas que acreditam da mesma forma, né, na manifestação dos espíritos, mas a conotação do programa e o que nós temos como filosofia e religião tem uma explicação um pouco mais detalhada do espiritismo.
É por isso que a gente precisa deixar bem claro para o nosso ouvinte que quando a gente usa a expressão codificada, a doutrina codificada, porque Kardec estabeleceu um código que vale como código, como se fosse um código civil, um código comercial. É um código para a doutrina espírita. Tudo que foge daquilo não é doutrina espírita. É ritual espiritualista, como o Durval colocou, é uma crença espiritualista, uma outra crença, uma outra religião, uma outra doutrina qualquer. Mas não é o espiritismo. E lembrando também que não tem vários planos espirituais, só tem um. Só tem um plano espiritual, o espírito é um só. Então, não tem como. Tem uma forma de ter acesso a eles, que é trabalhado de acordo com a doutrina de Kardec, como Kardec trabalhou isso claramente. E a denominação Centro Espírita, é importante deixar isso bem claro aqui, essa denominação surgiu quando, depois do falecimento do Kardec, depois do desencarno do Kardec, o movimento espírita, aqui no Brasil principalmente, ficou meio desestabilizado. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, muito maravilhosamente na sua obra, foi encarregado de unificar todo aquele movimento que tinha, tentar criar um organismo central do espiritismo, para tentar unificar a doutrina aqui no Brasil. Por isso, esse organismo central, daí surgiu o nome de Centro Espírita. Só por isso, mas não tem nada a ver com outra denominação. Mesa Branca, por que tem a denominação Mesa Branca, Hélio? O que significa? É o espiritismo kardecista?
Usava-se uma toalha branca.
Uma toalha branca, uma toalha das mesas.
Das mesas, né?
Por isso chamava espiritismo de mesa branca.
Eu nasci dentro do centro de mesa branca. Minha casa era um centro de mesa branca, eles falavam na época.
E se não tiver mesa no centro espírita?
Não usa. Hoje não tem problema. Não tem mais mesa hoje, né?
Pois é, nem usa mesmo.
Não usa
mais. Alguns até usam, mas não tem nada a ver, né?
É o que nós íamos comentar, né, que cada casa espírita, né, que hoje é o termo mais comumente utilizado, eles podem ter uma forma, porque o espiritismo não tem rituais, eles não têm sacerdotes. Então, desta maneira, cada casa recebe uma orientação para a condução dos seus trabalhos. Mas o cerne e a condição principal é a divulgação do Evangelho de Jesus às luzes da doutrina espírita. E os tratamentos e a forma de atendimento praticado nas casas espíritas pode diferir de um centro para outro. As dúvidas mais frequentes, né, que constam no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, nos informa que o espiritismo é o conjunto de princípios de leis revelada pelos espíritos superiores e estão contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
9h30, vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, vou deixar uma pergunta aqui para a equipe responda depois, porque o Durval está indo agora lá para o Núcleo Espírito Semeador, né, Durval? Vai fazer uma palestra lá. Sobre que tema mesmo, Durval?
Sobre o Consolador Prometido, sobre
vai falar o Espiritismo. De Jesus, né? Vai falar de Jesus, né? E ele precisa de um tempinho para se deslocar daqui até lá, né? Por isso você está indo embora agora, né, Durval? Está deixando aqui isso. O programa. O programa continua, mas você vai estar deixando aqui, né? Obrigado por você ter tido
usado
a oportunidade de ficar com você até agora aqui.
Eu agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria, ainda mais para tratar de doutrina espírita, que é algo tão importante para todos nós.
Muito bem, Durval estava com a gente até agora aí, o Durval Rezende, grande trabalhador da Seara Espírita, ator tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci, aqui em São Paulo. E a gente vai deixar uma pergunta para ser respondida depois do nosso retorno, porque a equipe continua aqui. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Vamos falar isso já já no nosso retorno. Não muda a emissora não, nós vamos voltar já já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações. Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Atenção, Santo André e região. Planos de saúde para idosos a partir de R$ 468,03. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio e ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11-4115-3498, WhatsApp 11-98080-4927, site www.rkfcorretora.com.br.
Páscoa está chegando e aqui na Rádio ABC você ganha dezenas de ovos.
Coelhinho da Páscoa que traz pra mim.
Fique ligado na nossa programação que a qualquer momento tem sorteios de deliciosos ovos de Páscoa. A rádio que mais cresce no Ibope no ABC é a rádio que tem as melhores promoções.
ABC.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista convida você, torcedor, venha torcer para o Tigre no Paulistão 2018, semifinal do Campeonato Paulista Série 2. Nesta terça-feira, dia 3 de abril, às 20 horas, no estádio 1º de maio, tem São Bernardo e Oeste. Troque duas garrafas PET por um ingresso, somente para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio 1º de maio. Uma iniciativa Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda da sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, agora entrando na última meia hora. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta tema, afinal, o que é o Espiritismo? Você participa, dá sua contribuição, 44359020 é o telefone fixo, 997666555 é o celular. Inclusive para você mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Você pode nos assistir pelas câmeras aqui do estúdio. Nós estamos em tempo real, você pode acompanhar o programa também com as imagens no Facebook Live e também no YouTube. Você acessa o canal do YouTube da Rádio ABC 1570 e nos assiste em tempo real. Ou no Facebook Live também, Rádio ABC 1570, e nos assiste também ao vivo, simultaneamente ao estúdio. 9h37, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para a equipe responder no nosso retorno, que era a respeito de como nós reconhecemos o verdadeiro espírita. Ed, e aí? Como é que a gente faz para reconhecer o verdadeiro espírita?
Quer passar para o Fernando aqui.
Fernando,
está com a resposta aí na mão.
Como é que faz para reconhecer o verdadeiro espírita?
Essa é uma questão que Kardec faz aos espíritos, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa pergunta, obviamente, a resposta, principalmente, a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É o capítulo 17, sobre a questão de como se comportar. Turiba, eu queria só estender um pouquinho, porque durante muito tempo eu conversei com espíritas, aqueles, os neófitos, aqueles que entram no espiritismo e tal, e é muito natural isso. Quando você começa a olhar para dentro de si, começa a reconhecer muitos erros. E mesmo entrando no espiritismo, você percebe que, por mais boa vontade que você tem, você comete erros também. E dá uma certa insatisfação. Isso aconteceu, um relato pessoal, comigo. Eu fiquei tão envergonhado de uma ação que eu fazia no passado. E quando eu aprendi que não deveria fazer novamente, eu refiz aquela ação equivocada, me deu um peso de consciência danado. E eu falei assim, puxa vida, como é que eu posso me reconhecer como espírita? Porque eu faço coisas erradas ainda, e Kardec sabe dessa necessidade que a gente tem. Por isso, ele dá um alento, ele fala assim, o verdadeiro espírita não é aquele ser perfeito, mas é aquele indivíduo que esforça-se para ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, tá? Para domar suas más inclinações, pelo esforço que ele faz diariamente de se reconhecer. E como é possível eu melhorar? Fazendo uma análise diária. Todo dia, como Santo Agostinho recomenda, passa o dia em revista. Fala assim, hoje, o que é que eu fiz? Aquela ação foi boa? Não foi. Então, amanhã eu tenho que refazê-la. Ou pedir desculpa. Ou até fazer de uma forma melhor quando aparecer situação semelhante. Então, todo dia, fazer uma revisão para ver se hoje eu acertei mais ou errei. Se eu acertei, parabéns. E se eu errei? Me perdoar. Fala assim, eu sou imperfeito, eu tenho minhas falhas. Mas, a partir de agora, eu vou me esforçar um pouco mais para corrigir. Lamentavelmente a gente erra, a gente sente isso quando a gente faz coisa errada. Mas é muito legal a gente ter amigos para nos alertar. Olha, você é meu amigo, eu gosto de você. Porém, nesse ponto, tenta melhorar. Você fez isso, fez aquilo. O amigo não é só aquele que bate palma quando a gente está em primeiro lugar, quando a gente faz coisa certa. É aquele que muitas vezes o quê? Nos ajuda. O pai, a mãe faz isso para o filho, não é isso? Os amigos devem fazer uns com os outros. Então o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, mas é aquele que está caminhando e se esforçando para a perfeição.
9h40, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. Também somos apoiados nesta meia hora pela Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estaremos aqui na semana que vem, recebendo com muito carinho a dona Miltis Bona com o tema suicídio. E hoje nós estamos com o tema, afinal, o que é o Espiritismo? Esteve com a gente até agora há pouco aqui o Durval Rezende, que é um atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor do bairro do Cambuci. E o Durval está nesse momento se dirigindo lá ao Núcleo Espírita O Semeador, onde daqui a pouquinho, às 10 horas, daqui a 20 minutos, vai estar falando sobre Jesus, o que é o nosso grande consolador, o nosso grande conforto, vai estar falando sobre Jesus. Então está lá, para você que quiser, agora às 10 horas, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Fernando, nós temos aí uma noite da pizza para acontecer lá no Semeador, não temos aí? Nos próximos, nós vamos avisar. Macarronada da Mama, é Macarronada da Mama. Quando é que vai ser? Você lembra a data?
Vai ser em abril, Turinho.
Em abril.
Eu vou buscar aqui.
Daqui a pouquinho
precisa,
você avisa para a gente.
Já passo
para a gente, inclusive, publicar aqui na internet o bannerzinho aqui para os nossos ouvintes saberem quando é que vai ser a Macarronada da Mama lá do Núcleo Espírito do Semeador.
Não percam, hein?
Não percam.
Não percam.
É importante, né? Hélio, vai ter um dia em que a gente vai ter somente uma religião?
Alguém já perguntou, né, se o Espiritismo era a religião do futuro. E porque quando Kardec falou, disse que não era uma nova luz, e sim uma luz mais ampliada, que ela ampliaria a luz do que já existia, era uma ampliação do que já existia. Então, portanto, porque ela conduz, quando você amplia essa luz, você começa a estudar melhor as verdades. Então você aproxima, porque como Deus é um só, a hora que você vai ampliando a luz, você vai, fatalmente, você vai se reconhecer que os pontos divergentes eram apenas por questão de interpretações, que a convergência é muito maior do que se imaginava. Então vai aproximando as tuas religiões, porque o Deus é um só. Na hora que todos chegar a Deus e entender Deus na sua forma, no seu aspecto absoluto, que nós estamos distantes disso ainda, mas chegará esse dia, né? Então as religiões serão muito parecidas umas com as outras. Então o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Ou seja, é aproximando todos de um Deus único, de um só Deus.
Trabalhando no mesmo sentido.
No mesmo sentido, né?
Hélio, e é importante nós colocarmos que isso não é uma pretensão, não é um orgulho de nossa parte, é só uma visão um pouco mais ampla, né, de um processo necessário de uma unificação, de uma união entre todos os povos e todas as profissões religiosas para um bem comum.
É porque estamos dizendo também que todas as religiões no futuro serão espiritismo. Não é
não,
isso?
Não, não.
Que ele é o futuro das religiões.
O futuro,
todo mundo vai convergir para os mesmos ideais do espiritismo de hoje.
É porque o espiritismo simplesmente ele ofereceu, como eu disse aqui numa metáfora, até há pouco tempo atrás, ele fornece os instrumentos para que você pesquise o mundo espiritual. E na hora que você pesquisa o mundo espiritual, você vai chegar na verdade. E a verdade vai aproximar todas as religiões, porque a verdade é uma só, é Deus é um só. Então essa verdade será uma só. E na hora que ela será uma só, haverá. Agora, como Deus cria incessantemente, os espíritos não são criados todos ao mesmo tempo. Então vamos chegar todos iguais ao mesmo tempo, no mesmo entendimento, no mesmo dia, no mesmo horário, né? E as pessoas, os espíritos, são criados a todo momento. Então, em cada fase dessa evolução espiritual, da evolução de cada espírito, ele estará num grau de compreensão, né? Então, acho que haverá sempre muitas religiões, né? Porque muitas religiões, para que as pessoas, os espíritos, na sua evolução, ele vai se encaixando naquela onde está, na altura do que ele é capaz de entender naquele momento, né?
9h45, o Flávio já publicou o banner. E aí, Fernando, tem o banner da Macarronada da Mama?
Macarronada da Mama, viu, Turipe? Vai acontecer no dia 15 de abril. É domingo, não esse aqui, né? É domingo.
Daqui a dois domingos, dia 15 de abril.
Dia 15 de abril, domingo, é a partir das 12h30, tá? Nós estamos solicitando para que o ouvinte que queira vá até o Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312. Por quê? Nesse caso da Macarronada da Mama, os ingressos deverão ser adquiridos antecipadamente, até por uma questão de organização nossa, tá? Então nós vamos ter fettuccine com vários molhos, saladas, frango assado com batatas. Então toda a arrecadação desta ação é revertida para a sociedade, porque é dessa forma que a gente mantém o programa de rádio, a feitura da pomada do vovô Pedro, as ações sociais que o Núcleo Espírita O Semeador promove. Tá? Então, toda vez que a gente... O ouvinte tem que ficar alerta com isso também, porque o ouvinte normalmente come, não é isso? Todo mundo come. Já que você come, gosta de ir num restaurante, ou comer uma pizza, comer uma comida diferente, vou fazer uma solicitação. Busque as casas espíritas que promovem esses eventos, não só no, na nossa Macarronada da Mama, que vai acontecer no dia 15, mas favorecendo essas instituições, porque você vai se alimentar bem, tá? Uma comida gostosa, um ambiente salutar, e ainda vai ajudar uma casa, tá? Então, para o dia 15 de abril, Macarronada da Mama, Núcleo Espírita O Semeador, 312, ok? Santo André.
Muito bem, tá aí. São 9h47. Flávio, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Estamos muito bem, a audiência é muito boa. E nós estamos agradecendo também a Neuza Rainieri, que chegou aqui também assistindo ao vivo conosco. Nós estamos agradecendo também a Mônica Velma, a Suzete, que está hoje de molho, mas com a gente lá assistindo. É muito bom essa participação e as vibrações. A Cláudia retomou um assunto que nós conversamos no módulo anterior. E ela diz o seguinte, que nós estamos falando dos centros espíritas, e ela pergunta por que que acontece, às vezes, de nós não nos sentirmos bem em algumas casas espíritas, mesmo que elas sigam os princípios e ensinamentos de Kardec. O que a Cláudia quer dizer, porque às vezes um frequentador de determinada casa espírita, determinado centro, se dirige ou vai conhecer ou venha frequentar outra casa e não tem as mesmas sensações, os sentimentos de bem-estar. O que, que isso pode acontecer?
Hélio Fernando,
isso é bastante comum, né, acontecer. Isso acontece também com os católicos, né, que vão com os evangélicos também, frequentam uma determinada igreja, um determinado culto, quando vai no outro ele vê diferenças, né, na forma de fazer aquele culto, de fazer, ou de fazer aquela organização, a predisposição dos móveis, uma série de coisas que nós temos ainda, nós nos acostumamos, não parece ainda, mas nós nos habituamos. Você observa o seguinte: quando você vai no cinema uma vez, você senta numa determinado local, ou no teatro, ou no restaurante, você senta numa determinada mesa, cadeira, né? Poltrona. Aí, se voltar depois de 10 anos, você volta na mesma cadeira, você volta lá e senta no mesmo lugar. Você vai lá, senta no mesmo lugar, e aí você nota todas as diferenças que aconteceram. Quando você não foi da primeira vez, isso acontece. Então isso tem muito a ver,
natural, né?
É natural tem muita coisa com o visual, com o que você está enxergando. Você não vê os mesmos amigos, as mesmas pessoas, as pessoas te recebem de uma forma diferente, que é natural, que também é um lugar diferente, né?
Hélio, se você me permite complementar, né, nós percebemos às vezes as diferenças das casas espíritas, uma condição até de espaço físico. Então nós percebemos casas muito simples, modestas, pequenas e que causam um bem-estar incrível. E nós temos centros grandes, casas com volume de cadeiras, de capacidade, né, de pessoas, que as pessoas às vezes não se sentem bem. Então vai do temperamento, das preferências e também individual.
Quem te recebeu,
cada um,
né?
Claro.
Quem te recebeu, quando você chegou, tem pessoas que são extremamente amoráveis, né? E cuidado, você chega na casa, dá um abraço, que você nunca te viu, e tem gente que não são naturalmente amoráveis, né? E embora sejam bem intencionadas, querem te ajudar, mas querem ajudar de uma outra forma, né? E não é tão amoravelmente.
Mesmo aquelas pessoas que são assim, que fazem uma recepção muito boa, de repente o indivíduo, é a questão da vibração. As casas são diferentes porque as pessoas são diferentes. Então, cada qual tem um grupo que se afiniza. É a questão da vibração. Então, é normal. Algumas casas a gente tem mais afinidade do que outras. Tá? Por exemplo, próximo da minha casa tem um centro espírita. Mas eu, Fernando, eu vou no núcleo espírito semeador. Por quê? Porque, pelo menos, para lá, para as minhas necessidades, pela minha afinidade, eu me afinizo com maior facilidade. As outras casas são melhores ou piores? Não, são diferentes. É só isso, tá bom?
Bom, indicações de obras e livros para os nossos ouvintes, artigos, alguém gostaria de indicar algum livro?
Ok, o que é o Espiritismo, tá? É uma das obras de Allan Kardec, que vai justamente explicar o que é o Espiritismo, tá? E tem um outro livro, do Herculano Pires, O Centro Espírita, que eu gostaria de indicar também.
Hélio, alguma indicação de livro?
Para quem não conhece nada, eu sugiro que leia. O Livro dos Espíritos é obrigatório, que é o primeiro livro, mas existem alguns livros mais simples que o Livro dos Espíritos, por exemplo, O Que É o Espiritismo, né? O Espiritismo, então, que vai falar desses pontos que nós estamos tratando aqui hoje, resumindo o que está no Livro dos Espíritos. Mas fatalmente vai remeter a pessoa ao Livro dos Espíritos. Né?
Muito bem. De uma maneira objetiva agora, uma pergunta. A nossa pergunta até é assim, ó, afinal, o que é o Espiritismo? Então eu pergunto para o Flávio Tolini. Flávio Tolini, afinal, o que é o Espiritismo?
Se eu puder responder de maneira particular...
É objetiva, né?
Não, objetivo, mas de maneira particular, foi o caminho que eu encontrei para a minha transformação moral, para que seja uma pessoa de bem e que tenha uma conduta muito próxima dos ensinos e orientações de Jesus.
Hélio, afinal, o que é o Espiritismo?
O Espiritismo suaviza o amargor dos desgostos da vida. Ele acalma o desespero e as agitações da alma, dissipa as dúvidas e os temores da vida futura, afasta a ideia de abreviar a vida através do suicídio, e desse modo torna felizes aqueles que se aprofundam, sendo este o grande mistério da sua rápida propagação.
Fernando, afinal, Fernando, o que é o Espiritismo?
É a mensagem de Jesus, Túlio. É a mensagem de Jesus que vem com esclarecimento, longe das ideias dogmáticas, preconceituosas, mas é a mensagem mais clara que a humanidade já pôde compreender, lembrando do princípio do amor ao próximo, da caridade, que fora dela não há salvação. Relembrando o que Jesus falou, amando a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Isso é o Espiritismo. É o amor em potência máxima, em ação máxima. Isso é o Espiritismo.
Nas casas espíritas, a gente diz assim, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. De uma maneira resumida, nós podemos dizer assim, uma religião que está centrada, calcada nos seus ensinamentos filosóficos e científicos. São 9h53, nós estamos indo para os instantes finais aqui do Semana Boa Nova de hoje. Deixa alguma mensagem, Hélio, para o nosso ouvinte, a respeito principalmente da Páscoa que está por aí?
Eu deixo assim, eu quero deixar a mensagem que as pessoas que não conhecem, procurem conhecer. Procurem conhecer porque o Espiritismo não é realmente uma nova luz, é uma luz que vai ampliar os seus conhecimentos.
Fernando, sua mensagem.
A mensagem é que conheça, sim, o Espiritismo, longe de preconceitos, e adentre, se você, ouvinte, está percebendo que isso está te trazendo um conforto, busque uma casa espírita para conhecer um pouco mais, se aprofundar. Isso vai te trazer um alento e uma ajuda.
Flávio Tolini.
Que a Páscoa seja o tempo de renovação, um recomeço para todos nós.
Ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Sábado que vem estaremos... Hoje nós estivemos falando, né, sobre o Espiritismo. Afinal, o que é o Espiritismo? Recebemos aí até as 9h30 o nosso querido Durval Rezende. E agora ele está indo lá para o Núcleo Espírito Semeador. Quando daqui a pouquinho, já deve estar chegando lá, daqui a 5 minutos começa uma palestra com ele sobre Jesus. Sábado que vem estaremos recebendo aqui com muito carinho a dona Miltis Bona com o tema suicídio. E você vai ficar por aqui na BC. Às 23h30 tem aí História de uma Mensagem, com o Luiz Armando Sérgio Bueno. E por aqui chegando agora o nosso querido João Ferreira, já está aqui no estúdio. O João está aqui no estúdio abraçando o Marcelinho lá no estúdio. João, seja bem-vindo, hein? E você fica conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte, e uma boa Páscoa.
Páscoa também,
uma boa Páscoa.
Thank you. Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome. Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte. Acaba com a flacidez. É força. É energia. É ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora. 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Neste sábado, a Rádio ABC acompanha a primeira partida da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, direto da Arena Corinthians, em Itaquera. Saiba tudo sobre a decisão a partir das 16h, pela internet, pelo aplicativo ou pelo AM1570. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem um médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054, 93801-1054, ou faça-nos uma visita, Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Atenção, está no ar Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios. Olá, Tatiana!
Olá, Cacá!
Como é que anda o Tateno, as duas lojas, Tati?
Graças a Deus, bem.
Primeira loja?
Avenida Jabaquara, 322.
Segunda loja?
Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Preços no atacado, na condição de varejo, é isso?
Certo, Cacá.
O produto custa, em média, de 10% a 20%, até 25% menos do que qualquer supermercado.
Isso mesmo.
Com promoções exclusivas para a Páscoa 2018.
Com certeza.
Ovos de Páscoa de todas as marcas.
Sim.
E inclusive Colomba Pascal.
Claro.
Quem quer comprar barato tem que ir para o Tateno, nesse endereço.
Avenida Jabaquara, 322. Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Telefone da Ricardo Jafé.
5084-0373.
Telefone do Jabaquara.
2276-1344.
Aguardem, vem aí.